Está conosco a Cíntia Carara. Bom dia, Cíntia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos nossos ouvintes.
Podologia, serviço do povo, né?
Exato.
Deixar a unha bonita. Além de bonita, que não machuca, né? Bem apresentável, né? Dá até para fazer uma foto dos pés com mais prazer. Tem gente que nem mostra os pés, tem uma vergonha danada, né, Cíntia?
Isso mesmo, é. Tem muita gente que esconde, né?
É.
Se esconde os pés aí dentro dos calçados fechados, porque tem vergonha, né? Então, a gente cuida de toda essa parte, também da estética, mas principalmente da saúde dos pés, né?
O meu pé é bem feio, mas eu não tenho vergonha não, fazer o quê, né? É o pé que a gente tem, né? Tem gente que, né, não mostra, só usa calçado fechado e tal.
Mas, né, a gente pode cuidar, a gente pode melhorar.
Sempre dá para dar um trato, né?
Sempre.
Como é que os pés influenciam diretamente na postura e até em dores no joelho e na coluna, Cíntia?
Sim, eles são o nosso sustento, né?
Exato.
Eles são a base. Então, se eu pisar de uma forma errada, né, eu vou ter que compensar. Se eu tiver uma dor nos pés, eu tenho que compensar essa dor de alguma forma. Eu vou pisar, né, às vezes mais para a direita, às vezes mais para a esquerda, né, mais para dentro ou mais para fora do pé. E aí eu vou compensar em alguma outra parte do corpo. Onde eu posso ter dor nos joelhos, eu posso ter dor no ciático, na coluna. Então ele vai jogando, né, esse peso para outras partes, onde eu posso estar piorando, né?
Então, quer dizer que um pé mal cuidado pode comprometer a mobilidade da pessoa também?
Com certeza, com certeza. Se eu negligenciar uma unha encravada, por exemplo, eu vou tentar diminuir a dor ao caminhar, porque vai ter muita dor, vai ter o inchaço, vai ter a vermelhidão, vai ter, né, o pus muitas vezes, e eu vou querer continuar usando o calçado fechado, né? E dessa forma, eu vou, muitas vezes, dobrar o pé para dentro, vou comprometer o tornozelo, eu vou tentar aliviar a pressão, vou pisar mais com a parte do calcanhar. Então, eu vou compensando de outras formas, o que pode piorar, então, né, a mobilidade também.
Qual é a relação entre caminhar e a saúde do corpo todo?
É muito falado, né? Não só na podologia, mas em todas as outras áreas, né? A importância de movimentar-se, né? A importância de estar em movimento. Então, o caminhar bem, ele vai me ajudar de muitas formas, né? Para que eu tenha mais saúde, para que a minha circulação melhore, né? Então, ele vai ajudar em várias partes, em várias áreas do meu corpo também. Né? E para isso, eu preciso ter um pé saudável, um pé, né, que consiga suportar todo esse peso, né, toda essa caminhada, né?
O que é que significa andar certo? Existe maneira correta de pisar?
Existe uma maneira correta de caminhar, né? A gente apoia primeiramente o calcanhar, depois a gente solta o meio do pé e, por último, a gente dá o impulso com a ponta dos dedos.
Isso é feito em fração de segundos, mas essa ordem ajuda...
Exatamente.
É mais saúde.
É mais saúde, exatamente. Então, existe essa maneira mais correta de caminhar, né? Se eu começo a pisar mais para fora, mais para dentro, ou com a ponta dos dedos, eu já vou ter uma... vamos dizer assim, uma compensação em outra parte, onde vai me ocasionar problemas, né?
Algumas pessoas realmente caminham de forma bem elegante, assim, né? Retilíneas, assim, né? Bem esguias, não é?
Isso.
Parece que estão desfilando na rua. Já outras, parece que o corpo todo se debruça em cima sabe, os ombros para baixo, aquela coisa. Parece que a pessoa está caminhando, mas está tensa, não está relaxada, aquela, né?
Exatamente.
Claro que isso também tem influência de outras coisas, né?
Com certeza, mas a questão postural também,
postural,
né? Postural também. Então, muitas vezes a gente procura uma forma mais... não adequada, porque não é adequada, né? Mas que doa menos, é o que eu falei na compensação do pé estar doendo e a gente compensar de uma outra forma, e vai doer o joelho, vai doer o ciático, né? E a mesma coisa na postura. A gente senta, né, muitas vezes curvado, e vai futuramente me dar um problema nas costas, né? A gente caminha com as costas mais arqueadas, futuramente eu vou ter um problema. Então, é interessante que a gente mantenha a postura, né? Tanto para caminhar, quanto para sentar, quanto para deitar também de forma correta, né?
Exato. Deixa eu me arrumar. Todos os dias aqui a gente fica muito tempo sentado, né? Sim. E quando você percebe que você está meio relaxado, meio jogado, aí você, né, se arruma aqui no encosto, porque daqui a pouco dá problema.
Exato.
Aliás, eu acho que andar pode ser comparado a dançar. Você já viu como a pessoa às vezes dança levemente, parece que flutua, dança várias músicas e não cansa. Quer dizer, o casal dança igual, né? Tem uma conformidade assim, né? A gente dá os passos. E tem casais que às vezes dançam e não estão bem treinados e é um cansaço danado, um fica arcado, muitas vezes pela estatura também, né?
Também.
Um alto, outro baixo. Então tem que achar o jeito certo de caminhar e até de dançar também, porque o dançar também pode trazer problemas, né?
Exatamente. E um preparo também, né? Sempre. Então, por isso a importância do exercício, né? Por isso a importância do movimentar-se, né? Para quando chegar nessas situações, ou que eu preciso fazer uma caminhada, ou mesmo que eu vá para um evento que eu vá dançar, né? Uhum. Eu tenha, então, essa disposição, esse fôlego, né? Para manter, então, o movimento, né?
Idosos perdem equilíbrio mais facilmente por conta dos pés?
Também, os idosos também. Em muitos casos tem artrites, né, artroses, onde começa a aparecer calosidades, os calos com núcleo, que são aqueles calinhos bem durinhos e pontuais, né, que muitas vezes caminhando parece assim, dá a impressão de que a gente tem um espinho, uhum, né?
Uhum.
Esses calos, então, como eles sentem muita dor, eles vão tentar caminhar de uma outra forma. E esse tentar caminhar de uma outra forma, muitas vezes eles podem perder o equilíbrio e, né, e acontecer quedas e muitas vezes lesões, né? E já os idosos já têm a cicatrização, então um pouco mais lenta, né? Então é perigoso sim, né?
Quais são os sinais dos pés que podem indicar problemas em outras partes do corpo também?
São vários sinais, né? A gente identifica uma lesão, né? Uma lesão que não cicatriza,
uhum,
os pés que são gelados, muito gelados,
uhum,
né? Pode ser um problema de circulação, uma lesão que não cicatriza pode ser um problema de diabetes também.
Uhum.
Então, é sempre importante a gente prestar muita atenção, porque os pés, eles nos dão muitas dicas ali, né?
Certo.
Do que pode estar acontecendo com o corpo todo.
Quais são as técnicas modernas que vem transformando os cuidados com os pés? O que tem de novidade na área?
Tenho muitas, né, técnicas novas, muitos instrumentais novos, né? A gente usa bastante do laser também. O laser para cicatrização de feridas. O laser como analgesia, para a gente tentar fazer um procedimento mais tranquilo.
Você usa também?
Né? Também uso laser. Uso laser para cicatrização. O laser também para o tratamento de micoses. Então, ele é um grande aliado, né? Para a gente conseguir um resultado mais rápido, vamos dizer assim, né?
Bom, o laser, você já falou. A ozonoterapia já chegou também, a podologia?
Já chegou também a podologia. Eu ainda não uso, uhum, né? Não uso a ozonoterapia. E se tem casos que, às vezes, eu vejo que teria, talvez, a necessidade de usar a ozonoterapia, sei que tem o Dr. Marcelo Neves, né? Uhum. E acabo sempre encaminhando, então, para o Dr. Marcelo.
Uhum. A tecnologia, então, já ajuda na prevenção de complicações também em diabéticos?
Também em diabéticos, com certeza. A gente precisa ter um cuidado redobrado com o paciente diabético para não ter problema, né? Não ter perigo de lesões. Não
sangra
ter perigo...
mais?
Exatamente. É. Uhum. Né? Então, eu tenho que tomar o maior cuidado para não lesionar, para fazer o procedimento mais seguro possível. Uhum. Né?
No atendimento a domicílio, que é a sua especialidade e é a sua forma de atender as pessoas, né? O que é que mudou, né? Como é que é essa relação, você, o cliente, como é que funciona?
Já está sendo...
Você já é da família de muitas pessoas.
Exatamente, exatamente.
Eu imagino, né?
Eu chego lá, eles já dizem, ó, estou escutando as rodinhas chegando, né? As rodinhas das malas.
Certo.
Ela já está chegando, então...
Sabe que a Cíntia chega na casa da pessoa, a pessoa pensa que ela está chegando ali para ficar um mês para dormir, viu? Ela já vai morar com você, porque... ela leva várias malas, são vários equipamentos e tal. Então, você chega com uma bagagem, parece que veio do Japão.
Exatamente.
Né? Mas, olha, eu exagerei um pouquinho, mas é mais ou menos isso.
Exato, é mais ou menos isso. É porque a gente precisa de todo o material, né? Uhum. Então, eu tenho todo o material ali que é esterilizado, separado, os kits, né, corretamente, luvas, máscaras, lixas, lâminas, o papel que eu utilizo, o meu micromotor, o laser. Então, tem que carregar tudo, os meus borrifadores. E aí eu chego na casa, a pessoa diz, o que é que tu precisa? Aí eu digo, eu só preciso de um pé. Ou dois, né?
Certo.
Só preciso de um pé para fazer o trabalho. O restante eu tenho tudo.
Pronto, né? Que legal, hein? Qual é o erro mais comum, né, de quem pratica esporte em relação aos pés, por exemplo?
O erro mais comum seria negligenciar os cuidados mesmo, né? Uhum. Como quem pratica esporte, claro, tem muito impacto, demanda muito dos pés, né? Mesmo que seja um esporte ou de corrida ou de academia, é o nosso suporte, né? Os nossos pés são os nossos sustento. Então, a gente precisa manter uma boa higiene, estar com as unhas sempre cortadas, né, de uma forma correta, uhum, para não perfurar as laterais e ter problema com unhas encravadas, usar os calçados que sejam adequados, que sejam de um bom material, né, que tenham conforto mesmo, para que não se torne uma tortura, na verdade, né? A gente
certo.
Precisa ir treinar e se sentir bem e ter o conforto. E o ideal também seria trocar os calçados, né, todos os dias, para que alternar pelo menos, né, para que a gente não utilize o calçado por muito tempo, para que ele fique úmido e que possa desencadear então frieiras e micoses, né, dentre tantas outras patologias.
Falamos de atletas porque tem muitos da região, né? Bolhas, calos, unhas encravadas são inevitáveis para os atletas?
Não, elas são evitáveis.
Evitável.
Elas são evitáveis,
certo,
exatamente. Né? Um bom calçado, né, bem escolhido, no tamanho ideal, nem pequeno demais, nem grande demais. A importância na escolha das meias também, né? As meias, preferência para meias de algodão, né? Larguinhas, no caso, né? Não sobrando demais, para que as costuras também não peguem nas unhas e façam e dê problema, né? Mas também que não sejam apertadas demais, porque as meias também apertadas demais machucam, né? Podem prejudicar a circulação também. Então, a escolha de um calçado, né? De um tênis que seja um bom tênis, né? Os corredores têm muito problemas com as unhas, que elas acabam ficando escuras e acabam descolando, né? Pelo impacto mesmo, uhum, né? Pela força que eles têm que exercer ali, do impulso para jogar para frente para correr. Então, pode acontecer aí descolamentos. Então, é interessante que a gente faça essa limpeza, faça esse acompanhamento, para que evite também pegar micoses e tudo mais.
Exato. Quem vai só para a academia ou caminha levemente é uma coisa. Agora, quem corre sofre um grande impacto, né? Final de semana aconteceu aí a corrida.
Exato.
Quilômetros e quilômetros correndo. Olha que tudo aquilo, né? Aquela pressão em cima dos pés.
Com certeza.
E imagino que esse pessoal aí sofre bastante, né?
Com certeza. É como eu falei anteriormente, na caminhada a gente faz calcanhar, meio pé e os dedos para dar um impulso. Então, assim, na corrida, né?
Na corrida você já cai lá com a planta, com a parte quase dos dedos, né?
Praticamente. Então, ele sofre bastante impacto,
uhum,
né?
Uhum. Perfeito. O que é que todo mundo deveria saber ou fazer em casa e quase ninguém faz? O que as pessoas podem...
Seriam cuidados mesmo, que muitas vezes a gente acha que é supérfluo, né? Uhum. Seria um cuidado a mais com os pés, uma esfoliação, né? Um colocar os pés para cima para que circule bem, uhum, né? Para que haja uma boa circulação do sangue. Ter os instrumentais mesmo, tipo... não digo, precisa ter lá o kit de podologia, não. Mas um alicate que esteja limpinho, que seja só seu, né? Não compartilhar as coisas, mesmo com as pessoas de casa. Porque muitas vezes alguém pode ter pego uma micose, alguma coisa assim, e eu vou lá e uso o mesmo alicate que não foi esterilizado, e eu vou pegar essa micose também. Então, né, ter o seu próprio alicate, a sua própria lixinha também, né, descartar quando eu ver que já tá mais ou menos ali, quando tá ruim, descarta, compra outra, porque são tudo coisas acessíveis, né? Então, seria isso mesmo, sabe? Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença.
É verdade que cortar a unha redonda ou reta faz a diferença? Já perguntei também aqui, né?
Isso, exato. Faz diferença sim, porque a gente precisa analisar a anatomia, né? A anatomia de cada um, né? Existem pessoas que têm as unhas em formato de leque, que elas são mais estreitinhas na ponta, na base e na frente, então são mais largas.
Certo.
Existem aquelas que já têm tendência a serem mais arredondadas. Claro, a gente não precisa fazer arredondada, mas se ela não tiver problema nenhum com encravar, não tem as bordas elevadas, a gente pode fazer ela mais arredondada. Então, também é preciso analisar a anatomia, né, das unhas, dos dedos, para a gente ver como é que a gente faz o corte correto. Né? Muitas vezes um corte reto em uma unha que precisa que ela seja um pouquinho mais arredondada vai dar problema porque a borda vai abraçar e ela vai espetar. E é onde vai acontecer a unha encravada, então, né?
Já perguntaram para você por que que a gente sente cócegas nos pés? Não todos, mas os nossos pés são sensíveis, a ponto de termos uma pele fina e sentir cócegas, talvez pela pele ser tão fina também.
Não, nunca fui questionada.
Olha,
e me questiono também, sabe? Não saberia te dizer agora o porquê da
sensibilidade do corpo, né?
Exatamente, eu acredito que sim, porque algumas pessoas têm muita sensibilidade, só mesmo de eu encostar com as mãos, elas já sentem aquela sensibilidade. Tem algumas que com a lixinha já não conseguem deixar a lixinha chegar perto.
Olha.
E algumas eu posso trabalhar ali uma hora tranquilamente que elas não têm problema nenhum. Né? E às vezes tem uma sensibilidade em outra parte do corpo, né?
Exato.
Debaixo dos braços,
exato,
e tal, né? Então depende, varia de pessoa para pessoa.
Muita gente já brincou de fazer cosquinha, né? Cosquinha nos pés, né? A cosquinha é a cócega, né, gente?
Isso.
Legal, de forma divertida a gente fala aqui um pouquinho sobre podologia e a Cíntia vai na sua casa, né? Aliás, a única forma de atendimento é na casa do cliente, né?
Exatamente, é 100% a domicílio. Eu vou, me desloco até a casa do paciente.
Uruçanga, Cocal.
Uruçanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Estação Cocal, Orleans, que eu já estive hoje de manhã.
Uhum.
Orleans, Lauro Miller, estive ontem também, Lauro Miller. Todo o interior, Santana, Armazém, por tudo.
Qual é o perfil desse público que chama você em casa? Claro, eu imagino que alguns chamam porque tem essa questão do tempo, né? Deslocamento. É confortável ser atendido em casa, claro, né? Mas você também proclama, né? Se auto-anuncia como uma profissional que atende especialmente idosos e acamados também, né?
Exatamente. Eu tenho um público grande, né, de idosos, mas eu atendo em todas as idades, assim, né? Em todas as idades. Então, eu tenho tanto os idosos que me chamam, geralmente são os familiares que chamam, né? Ou até mesmo os idosos, quando ouvem na rádio, vão ali, ó, com um papelzinho rapidinho, pegam, anotam o número, me chamam. Mas eu tenho também o pessoal que prefere ser atendido em casa e me chama também, de todas as idades, assim.
É muito mais fácil, né? É muito melhor, é incomparável, não é?
Exato.
É isso aí. Obrigado, Cíntia, mais uma vez, né? Estou procurando aqui o teu contato, que está aqui nas nossas citações, que é o 996746148, é isso?
Isso mesmo.
Tem redes sociais também?
Tem um Instagram, é cintiacarara.podóloga. Lá tem alguns dos meus trabalhos também.
Certo.
E eu vou postando à medida que eu consigo, né? Porque eu sou a podóloga, a secretária, né? Então eu vou fazendo um pouquinho de tudo ali e à medida que eu vou conseguindo, eu vou postando um pouquinho ali no Instagram também.
Cíntia Carara, ponto podóloga.
Exato.
Né? Então, você também pode utilizar. 996-746148. Muito sucesso e até a próxima. Né?
Muito obrigada, Bicudo. Posso mandar um abraço aqui para os meus filhos?
Não, e abraço aí é complicado, abraço.
Não pode.
Pode,
não.
Pode mandar abraço. Quando
então
você
tá
quiser.
Bom. Então, eu vou mandar um abraço lá para os meus pequenos que estão em casa, a Vitória Helena e o Luiz
Vitória
Francisco.
Vitória Helena, e ele é o atleta palmeirense que eu conheço.
Isso mesmo, e para o Diego também,
é o Francisco?
Pro meu marido. É o Luiz Francisco.
E o Diego, né?
Isso, exatamente. Já que estão lá me ouvindo.
Já sei onde é que o Diego vai sábado.
Isso.
Ele
mesmo.
Vai bailar, né?
Sábado. Com certeza. Presença. Isso mesmo. Ó, eu já estava, hoje pela manhã, já estava lá escolhendo o calçado correto para não ter problema, ó, com bolhas, para não ter que vir embora mais cedo, né?
Uhum.
Então é importante também a gente escolher o calçado correto para não perder. O evento,
o
né?
Jantar Remember Night.
Exatamente. Muito obrigada,
bom.
Bicudo.
Eu que agradeço a
obrigada,
vocês.
Obrigada, Marconi, pela oportunidade, né? E estamos aí quando precisar.